Que abram as suas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos fazer nesse primeiro momento a leitura dos versículos 1 a 9. Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 9. Diz o evangelista, relatando, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos é o começo de uma fase nova na narrativa do evangelista. Nós vimos anteriormente como o Senhor Jesus foi apresentado e se apresentou. Em primeiro lugar, nós vimos que o Evangelho de Marcos, ele tem a estrutura definida por aquele versículo 15 do capítulo 1. Versículo 11 do capítulo 1, onde uma voz ouvida dos céus diz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A primeira frase, tu és o meu filho amado, remete ao Salmo 2, onde é apresentado o rei messiânico. A segunda frase, em ti me comprazo, remete ao capítulo 42 de Isaías, em que é apresentado o servo sofredor. E assim a estrutura do evangelho é definida, primeiro apresentando o rei e o reino, e então, surpreendentemente, na segunda parte, apresentando o servo sofredor, aquele que vai morrer para realizar a obra que lhe foi dada pelo Pai. No primeiro capítulo, nós vemos como Jesus se apresenta, é apresentado primeiro por João Batista, depois é apresentado pela Trindade, testemunho do Pai e do Espírito no seu batismo. Depois ele mesmo se apresenta diante de Satanás, onde ele é tentado lá no deserto, e voltando à Galiléia, ele se apresenta pregando o Evangelho do Reino. Nós vimos aquele texto, versículo 15, onde está resumido o Evangelho. O tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Em seguida, Jesus começa a chamar discípulos, homens que vão andar mais próximos dele. Ele faz curas, ele expulsa demônios, ele ensina com autoridade distinta na sinagoga. E depois, nós vemos no capítulo 2 como ele começa a enfrentar ou a ser enfrentado, e nós vimos isso na última pregação, confrontado pelas lideranças religiosas do seu tempo e exatamente por aquelas lideranças mais conservadoras, escribas e fariseus. E especialmente eles começam a confrontá-lo a respeito do sábado. E Jesus tem a oportunidade de demonstrar a sua autoridade, que ele já vinha sendo reconhecida pelo povo em geral, que percebia no seu ensino algo diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir dos escribas. Também os demônios já tinham experimentado a sua autoridade e foram expulsos mais de uma vez, repreendidos por Jesus publicamente, de modo que a sua autoridade vinha sendo apresentada. Mas ela foi desafiada pelas lideranças religiosas e Jesus, mais uma vez, com inteligência fora do comum, é importante nós percebermos isso, algo para aprendermos também a respeito da maneira como o Senhor raciocina e como ele responde àqueles homens que eram, em princípio, os principais intelectuais, teólogos da sua época, mas também com poder, como nós vimos por último no capítulo 3, quando eles o questionam a respeito de perdoar pecados, e ele diz, se vocês acham que é muito difícil dizer a alguém, perdoados estão os seus pecados, então talvez seja mais fácil dizer, paralítico, levanta e anda, e foi o que ele fez. Se os irmãos perceberam, acompanhando o texto, embora nós não tenhamos dado muita ênfase a isso, lá no capítulo 3, os versículos 13 a 19, há o relato da conclusão desse processo de Jesus de escolher 12 homens, dentre todos aqueles que o seguiam, para que estivessem com ele. O texto diz lá que designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. No capítulo 4, nós vamos ver como Jesus começa, de maneira bem intencional, a distinguir o ensino que ele faz às multidões e aquele que ele faz especificamente àqueles 12 homens. Ele vai preparar esses 12 homens, vai estar com eles, eles vão estar com ele dia e noite em todas as suas viagens, acompanhando o mestre, ouvindo o seu ensino, a sua pregação pública, mas também ouvindo-o em particular, e muitas vezes sendo repreendidos por ele, muitas vezes sendo confrontados com os seus próprios pecados, o seu próprio coração corrompido. Neste capítulo 4, nós temos 3 parábolas. E como vocês estão seguindo, como é mais ou menos comum na nossa igreja, vocês estão seguindo na ARA, a versão Almeida Revista e Atualizada, vocês vão dizer, o Alberto não sabe mais contar. De fato, a ARA, como todas as Bíblias que nós conhecemos, eu não conheço nenhuma edição da Bíblia que não esteja contaminada com esse monte de títulos que não fazem parte dela e que, uma ou outra vez, nos ajudam a separar partes de textos, blocos de textos, mas, não raro, nos atrapalham muito, muito. Não fazem parte das Escrituras e, no entanto, interpretam, de alguma maneira, as Escrituras para nós antes de nós lermos. E, especialmente, esta geração do século XXI, que está bem acostumada com ler manchetes e não ler os textos, vai encontrar dificuldades ao ler as Escrituras desse jeito. São 3 parábolas. A parábola do semeador, versículo 1 em diante, versículo 3, de fato. A parábola da semente, a partir do versículo 26. E a parábola do grão de mostarda, no versículo 30. Uma parábola da candeia que aparece aí não é, de fato, nenhuma parábola, não faz parte... esse texto não é uma quarta parábola no contexto, ele não tem nada a ver com isso, ele faz parte, esse pedaço do discurso de Jesus faz parte do texto anterior, quando ele explica a parábola e quando ele diz aos discípulos, de fato, aqui nesses versículos 21 a 25, ele responde ao desafio que ele fez, aquilo que ele disse no versículo 11 a 13. Então, bastante cuidado a respeito disso. Ele usa, sim, uma metáfora, mas não é uma quarta parábola do texto, ok? As três parábolas têm mesmo tema geral. Elas se baseiam no conhecimento que os ouvintes de Jesus têm sobre processos agrícolas. Nós estamos falando de um povo do primeiro século, caracteristicamente pastoril e agrícola, certo? Os judeus se estabeleceram, o povo hebreu se estabeleceu na Palestina e, ao se estabelecer, manteve sua tradição pastoril, criação de ovelhas, principalmente, e gado, mas também, por ter se estabelecido, desenvolveu grande competência necessária para a sobrevivência na agricultura. Curiosamente, eles têm uma tecnologia de semeadura diferente da que nós conhecemos. Hoje, e de fato não de tão recentemente, nós primeiro aramos o terreno, alguém passa o arado, e depois de ter formado os lugares adequados, separados por valetas que funcionam como meio de trajeto do agricultor entre os canteiros, como nós chamaríamos na agricultura doméstica, né? A semente é plantada no canteiro. Mas, como vocês observam na parábola que nós lemos, ele joga a semente em qualquer lugar. Isso é típico, porque, naquele tempo, a tecnologia de agricultura arava depois. Então, primeiro você joga a semente em todo o terreno e depois você ara o terreno. De forma que há semente em todo lugar, mas só a semente que fica na terra melhor é que produz algo. Dito isso, as três parábolas destacam, elas trabalham contrastando a situação ao início da história e a situação ao final. E, na primeira parábola, nós lemos do versículo 4 ao versículo 7 e encontramos uma situação desesperadora. Você está gastando um monte de sementes jogadas a esmo e elas não vão produzir fruto. Elas serão completamente desperdiçadas. Na segunda parábola, a parábola que começa no versículo 26, diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. E isso é, do nosso ponto de vista, absolutamente algo que não devemos fazer. Você não faz algo e simplesmente abandona o que você fez e vai embora e fica esperando que aconteça algo com aquilo, certo? Na nossa cabeça, nós precisamos estar fazendo algo. Nós sempre estamos precisando fazer algo. Nós temos dificuldade para não fazer algo. Mas, na agricultura, isso é bem comum na agricultura. Você planta e você vai embora. Não tem nada que você possa fazer depois que você colocou a semente na terra. Você espera que chova, mas você espera. Você espera que faça sol, mas você espera. E, enquanto isso, não há nada que você possa fazer. A semente vai apodrecer ali e, lá em algum momento, de alguma maneira que o agricultor não sabe explicar, ele tem um chamado para a ceifa, para a colheita. Mas, de novo, se nós olharmos essa primeira situação, nós dizemos, olha, parece desleixo, né? Você simplesmente joga a semente e vai embora. Você não cuida, você não faz nada. Como você espera que isso resulte em algo? A terceira parábola, a parábola que começa no versículo 30, diz: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. De novo, se você olhar o grão da mostarda, você não pode adivinhar o tamanho da árvore que surgirá daquele grãozinho. E se nós, de fato, contemplamos e pensamos a respeito das coisas que nós estamos fazendo, é extremamente surpreendente que daquele grão surja uma árvore que tem, mais alta do que eu, provavelmente bem mais larga do que eu. Como vai surgir daquele grãozinho? Não faz sentido, não é esperado. Há um contraste aqui em toda essa situação sobre como as coisas começam e como elas terminam. E tudo aqui tem a ver com o reino de Deus. Jesus começa a falar a respeito, e ele começa a falar às multidões. Mas, então, no versículo 10, ele fica sozinho, e os discípulos, os 12, começam a perguntar a ele sobre o significado da parábola. Versículo 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E então nós ouvimos de Jesus a explicação, mas antes da explicação, aí ele vai dizer por que essas coisas acontecem dessa maneira, porque ele está falando de uma maneira, está falando por parábolas, em vez de ensinar diretamente. Ele diz: isso tem um propósito, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Esse é provavelmente um texto muito difícil. Bons calvinistas ainda têm dificuldades com essa questão, certo? E aqueles que não concordam com as doutrinas ou não conhecem as doutrinas que nós conhecemos como doutrinas da graça, têm ainda mais dificuldade a respeito disso, mas é o que o texto está dizendo. E não começa aqui. O Antigo Testamento está cheio das afirmações de Deus de que a pessoas que Deus tem escolhido para a salvação, mas há pessoas que Deus tem escolhido para perder-se. E o Senhor Jesus intencionalmente apresenta a sua mensagem de tal maneira que há alguns que Deus previamente escolheu, a palavra seja inteligível e gere neles arrependimento e fé, mas a outros a palavra caia e não resulte em nenhum efeito, ela se perde. Isso é exatamente o significado da parábola do semeador. O semeador joga a semente e só aproveita aquela que cai em bom terreno. Mas ele pergunta a eles: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? Isso estabelece aqui, Jesus estabelece um princípio hermenêutico. Não apenas para entender as parábolas, mas para entender a mensagem do Evangelho. Se você não entende este assunto de que nós estamos falando aqui. Você tem dificuldade para entender, de fato, como funciona o reino de Deus. É preciso lidar com esse paradoxo. É bom que nós saibamos, quando lemos as Escrituras, que aquilo que o ímpio chama de contradição é um paradoxo. E paradoxos não se resolvem. Para nós darmos um exemplo bem claro, nós cremos em Jesus como 100% homem e 100% Deus. Ele não é metade homem, metade Deus. Ele não é como daqueles bichos da mitologia, né? Metade homem, metade cavalo ou coisa do tipo. Não, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele é completamente Deus quando está orando no Getsêmani. Ele é completamente Deus quando morre na cruz. Ele é completamente homem quando levanta Lázaro do túmulo. Ele é completamente homem quando cura o paralítico. Isso é impossível para a nossa mente. E a tentativa de resolver esse assunto levou a algumas heresias nos primeiros séculos da Igreja. Há algumas que persistem hoje, inclusive. As Escrituras afirmam as duas coisas. E é por causa disso que nós somos chamados a crer na palavra de Deus. Se vocês lembrarem o texto que Valdir leu agora há pouco, sem fé, Abraão jamais teria se tornado o pai de muitas nações. Era impossível. O homem tinha quase 100 anos. Amortecido é a expressão que o autor da Epístola aos Hebreus utiliza. Sem capacidade viril suficiente para fazer filhos. E, no entanto, vá tentar contar o povo que descende de Abraão. Porque ele creu. Deus disse a ele, ao mesmo tempo, na mesma vida, Deus disse a ele, este é o filho da promessa, Isaque. É por meio dele que eu vou cumprir a promessa. E então Deus disse, vá e mate esse menino. Como você lida com esse tipo de coisas? Abraão creu. Lá na Epístola aos Hebreus, diz que ele sabia que o Senhor era capaz de ressuscitar os mortos. Então, ele creu. E isso é completamente contrassensual, certo? Nós não precisamos crer nisso. Nós não podemos crer nisso. Nós não podemos entender isso. Nós temos que crer nisso. Não tem outro jeito. Deus disse, Deus faz. É assim que é. A realidade é o que Deus diz, não o que nós pensamos, o que nós entendemos. E aqui, Jesus estabelece um princípio do reino. O reino é apresentado a todos, mas de tal maneira que apenas aqueles a quem Deus escolheu previamente, a quem Deus deu prontidão para crer, somente esses recebem o anúncio do reino com fé e se convertem e creem. E então Jesus termina de explicar o que significa cada uma das partes da parábola. E essa é uma daquelas parábolas em que cada parte tem sua explicação, né? Nem todas as parábolas são assim, ok? Não tentem aplicar o mesmo método de explicação da parábola do semeador à parábola do filho pródigo, por exemplo. Você vai encontrar pontos que não faziam parte do propósito. Mas, nesta parábola, Jesus ensina, explica cada parte da parábola, o que significa cada um daqueles solos, né? Algumas pessoas, por causa disso, têm chamado essa parábola de parábola dos solos. O que Jesus tem em mente aqui, embora ele explique detalhadamente o que acontece, não é tanto definir essa questão a respeito dos solos. Quem é o quê? Quem é o solo cheio de espinhos? Quem é o solo raso? Quem é o caminho batido, onde a semente não entra e o passarinho vai lá e come? O que Jesus tem em mente nessas três parábolas é mostrar como o reino começa de uma maneira surpreendente se nós pensarmos na maneira como ele termina. Ou, talvez a gente queira inverter, o reino termina de uma maneira surpreendente se nós pensarmos em como ele começou. Mas ele diz, pode, porventura, a candeia ser posta debaixo do alqueiro ou da cama? Não, ela precisa ser exposta. O reino é apresentado a todos. Ele não vem para ser falado nos cantos. Em algum lugar, alguém disse que o evangelho não foi apresentado nos cantos, nos eirados, nos lugares escondidos, mas foi apresentado publicamente. Ele é apresentado a todos. O reino de Deus é apresentado a todos. Ele não fica escondido. Porque isto que eventualmente está oculto para aqueles que não conseguem perceber, não conseguem crer, não, vendo, não veem, ou escutando, ouvindo, não entendem, vai ser revelado. Eles vão ver, quando não importar mais, mas eles vão ver, quando não importar mais para eles. Então, se alguém tem ouvidos, ouça. Essa é a mensagem de Jesus. Ele diz isso no versículo 9, ele diz, repete isso no versículo 23. E ele diz no versículo 24, atentai no que ouvis. Prestem atenção. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E do que ele está falando aqui? Essa expressão foi usada por Jesus em outras ocasiões a respeito de outras parábolas. Por exemplo, a parábola dos talentos, que nós conhecemos como parábola dos talentos. Quando lá no final ele aplica esse princípio e pega o talento daquele servo infiel e o entrega ao servo que apresentou 10 talentos no final, contra os 5 que tinha recebido. E isso é uma afirmação a respeito do que vai ocorrer quando o reino se manifestar. Por isso, prestem atenção. E prestem atenção por quê? Porque para não acontecer que você seja pego ouvindo o anúncio do reino, mas não crendo nele, duvidando dele. E Jesus diz, olha, é fácil não crer. É fácil não crer, porque como assim um homem lança a semente e vai dormir? E depois se levanta no dia seguinte e torna a ir dormir no dia seguinte. E passam-se semanas. E então os brotos aparecem. E daqui a pouco tem uma planta grande, um capim grande, cheio de espigas. E mais tarde você tem grãos maduros ali. E então chegou o momento da ceifa. Mas você não consegue explicar esse processo. E a respeito do grão de mostarda, até uma referência a si mesmo. Um homem criminoso, crucificado, morre, é sepultado. E então ele ressurge como a semente podre da mostarda, aquela sementinha miúda. E o que é isso que se forma a partir dessa ressurreição? Um reino capaz de abrigar as aves do céu. Claramente vemos como o Senhor anuncia o reino, como capaz de abrigar, e nós vamos ver o desenvolvimento da sua pregação nos evangelhos e depois pelos apóstolos, como esse reino que nasce de um judeu condenado e morto e alcança todo o mundo. Ele vai ser anunciado a todas as nações. E quando nós chegarmos lá, a revelação que Jesus faz a João, nós vamos ver como de toda tribo, povo e nação se ajuntarão aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. É disso que Jesus está falando nessas parábolas. Ele está mostrando para os discípulos que aquilo que eles veem, aí eles não estão vendo pouca coisa, vamos dizer, né? Eles têm visto algumas coisas bem diferentes aqui, né? As curas, a expulsão de demônios, a autoridade diferenciada no ensino, como nós dissemos em pregação anterior, como alguém que é ele mesmo o autor do ensino, e não simplesmente um camarada que, à custa de tanto escrever, decorou o texto, certo? Ele fala como sendo, como tendo autoridade, como sendo ele mesmo quem está falando pelo texto das Escrituras que ele expõe na sinagoga e diante do povo. Mesmo assim, é um homem. Andando pela Palestina, sandália empoeirada, e como vamos ver, e ele começa a preparar os seus discípulos, ele vai fazer esse trabalho mais firmemente na segunda parte do Evangelho e na segunda parte do seu ministério, quando ele começa a anunciar a sua morte aos discípulos. Mas, desde aqui, nós percebemos como há sinais, há palavras de Jesus que adiantam, que começam a colocar na mente deles esse contraste entre o que eles vão ver e aquilo que Deus vai fazer. Não é fácil crer. Esses homens andaram 3 anos com Jesus. E quando o grão de mostarda caiu na terra, eles se desesperaram. Certo? Nós lemos sobre isso. E depois eles ficavam dizendo, mas não nos ardia o coração quando ele falava conosco, lá no caminho de Emaús? Não, não ardia, porque eles não tinham compreendido completamente. Eles não tinham guardado bem essas palavras de Jesus. Eles não tinham percebido como era assim que devia ser. E que o que vinha depois era um reino glorioso que exigiria a vida deles também. Porque Jesus vai dizer depois. Jesus vai dizer, não apenas eu morro, mas vocês são chamados a tomar a cruz. Com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E ainda assim é difícil de entender. É difícil de entender. Por isso, ele chama a atenção deles para prestar muita atenção. E ele chama a nossa atenção para prestarmos muita atenção. Nós estamos o tempo todo sofrendo a tentação de não entender, de não compreender. Nós estamos o tempo todo deixando de prestar atenção e nos mantendo ansiosos, não como o agricultor que vai dormir e levantar-se no dia seguinte, tomar seu café tranquilamente, sem preocupação a respeito da semente que foi plantada. Nós andamos ansiosos o tempo todo. nós nos iramos com muita facilidade. Aí nós fomos alertados para o fato de que a nossa ira não resolve nada, não exerce a justiça de Deus. O que exerce a justiça de Deus? A semente que foi plantada e morreu. Mas nós custamos a crer. Então Jesus chama a nossa atenção. Olha, isso que vocês estão ouvindo está sendo anunciado a todas as nações. Está sendo publicado do alto dos montes. Porque ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo da cama. É mais provável botar fogo na cama, né? Você põe a lamparina no velador, em cima daquele aparador, você a coloca lá, as nossas lâmpadas. Nós não as acendemos debaixo da cadeira, nós as acendemos no teto, certo? Está sendo anunciado, prestem atenção. Mas prestem atenção, por quê? Porque sem atenção, sem fé, sem ouvidos, vocês correm o risco de não crer. Que diz Paulo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, certo? Prestem atenção para ouvir, porque se não ouvirem atentamente, se não entenderem, não crerão. De fato, se não crerem, não entenderão. Por quê? Porque é estranho. Porque é contrassenso. Porque não é como parece para nós. Nós olhamos para o mundo em que nós vivemos e não há reino nesse mundo. É uma bagunça. É uma bagunça. Nós estávamos conversando ontem aqui, aquele momento maravilhoso que tivemos como igreja ontem à tarde. E estávamos conversando com um missionário que nos visitava, que é missionário aos muçulmanos. E ouvir a respeito de como o Islã se propaga. E nós já começamos a pensar com muita, com muito temor, com muita pavor até, a respeito de como será a vida dos nossos netos. Eu tenho netos. São 4, já serão 6 daqui a pouco. E é típico da nossa cabeça pensar a respeito das gerações futuras. Nós ouvimos pessoas dizer, eu não quero botar filhos nesse mundo. Miserável. Por quê? Eu haveria de colocar filhos neste mundo. Por quê? Porque olha para o mundo, olha para a palavra sendo anunciada e rejeitada, não crida. E se apavora, mas Jesus diz, o reino, embora nasça de uma sementezinha pequena, que foi lançada, que está sendo ainda lançada, ele será uma grande árvore e abrangerá todas as nações da terra. Acolherá de todos os povos, tribos e nações. Então, prestem atenção na palavra. Semeiem. Para quem Jesus está dizendo essas coisas? Para aqueles homens que lá no versículo 14 do capítulo 3, Marcos disse, narrou assim, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Eles não podem ir pregar. Eles não podem ir pregar porque eles não veem o resultado. Quando as coisas não acontecem, eles param de anunciar. Por quê? Porque eles não têm essa visão do reino, porque eles não prestaram atenção na palavra, na parábola que Jesus está ensinando. Eles não perceberam como, mesmo que eles não saibam, aquela sementinha pequena, aquele trabalho de 2, 3 dias, de uma semana de semeadura, num terreno inóspito, vai resultar no reino de Deus que Jesus está anunciando. Se não crermos no que ele diz, vamos parar assim que olharmos para a pedra. Porque esse terreno cheio de pedra, essa sementinha desse tamaninho, em um trabalho de uma semana, num ano, não funciona, não pode funcionar, não faz sentido. É contra as leis da administração, certo? É contra as nossas teorias sobre empreendedorismo. Não funciona. Jesus diz, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também e ainda se vos acrescentará. Então, vamos avaliar a realidade pela palavra de Deus, não pelo nosso temor. Vamos avaliar a palavra de Deus crendo nela, não duvidando dela. Por isso, sem parábolas, não lhes falava. E então termina o dia. Jesus estava, como vocês ouviram, em pé num barquinho, certa distância da praia, parou, passou da arrebentação e falava com o povo que estava na praia. Mas termina o dia. E ele resolve ir embora. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Minha neta, Isabela, tem um hino preferido. Foi escrito por Mary Ann Baker, uma mulher batista norte-americana, traduzido para o português por missionário americano William Edwin Entsminger. E esse hino diz, tem seu título, Sossegai. Ela chega lá em casa e gosta. O que você quer ouvir? Sossegai. Muito bem. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir? É interessante, acho que Jesus tinha alguns privilégios, né? Já, ele tinha um barco-leito. Eles forneciam travesseiros para dormir, um lugar na popa, né? Longe da batida da onda lá da proa. Então, bem tranquilo, ele estava descansando depois de ter ensinado todo dia. E agora os discípulos vêm e falam assim com ele. E ele responde, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai. Sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Estamos assustados, muitas vezes. Estamos assustados com todo tipo de coisas, com todo tipo de ameaça. Algumas vezes, nós ouvimos referências à igreja e à situação da igreja neste mundo, como se o inferno estivesse batendo na nossa porta para derrubá-la. Mas não foi assim que o Senhor falou. O Senhor disse que somos nós, a igreja, que está batendo na porta do inferno para derrubá-la e ela não resistirá. Nós Ficamos acuados, morrendo de medo, apavorados, diante das ameaças do mundo, porque nós não cremos, não prestamos atenção no que o Senhor Jesus ensina sobre o reino. Aqueles que creem, nós que cremos, nós que anunciamos o reino, vamos arrombar as portas do inferno. E, de fato, isso tem acontecido. Cada vez que alguém confessa a sua fé e é batizado ali, devemos lembrar dessa cena. Nós metemos o pé na porta do inferno e arrancamos uma alma de lá. Isso é a igreja do Senhor Jesus, é o Senhor Jesus quem faz. Não é o diabo que é a ameaça. Nós somos. É por isso que o mundo inteiro anda convulsionado. Os apóstolos foram recebidos num determinado lugar e alguém disse: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. É por isso que está todo mundo alvoroçado. Todo mundo alvoroçado por quê? Porque faz 2000 anos que a igreja não perde uma. Não é a última série do Corinthians de vitórias. É 2000 anos que a igreja não perde uma. E ela não vai perder. Isso é o ensino do Senhor Jesus. Atentai no que ouvis. Crede. Porque, apesar de todas as aparências, o reino está próximo. E a nossa mensagem é: virem a casaca, mudem de time, creiam na palavra do Senhor, porque é assim que vai ser. E quando você duvida, quando você está apavorado com a tempestade que se forma ali fora, porque você vive assistindo o noticiário, lembre-se: sossegai. Não é o que Jesus diz para a tempestade, só. É o que ele diz para você. Não andeis ansiosos. Não temais. Uma das expressões mais repetidas nas Escrituras. Muitas vezes. Não temais. As ondas atendem o meu mandar. O mar, a ira dos homens, o gênio do mal, nada disso pode fazer qualquer tipo de dano ao reino do Senhor, que chegou. Então, creiamos, cantemos, anunciemos, sosseguemos. Tendo plantado a semente, vamos para casa dormir. Confiados, porque a obra, quem está fazendo, não é você, não é a Igreja Batista Reformada Vida Nova. A obra, quem está fazendo, é o Senhor. Ele permanece no seu trono, sentado, tranquilo. Não há quem o conteste. E qualquer um que tente será destruído, agora ou depois. Então, creia. Atente no que ouve, creia e espere. O reino trará os seus frutos. Deus nos abençoe. Deus nos dê vigor, confiança. Deus nos dê sossego. A palavra diz, o profeta diz: orem pela paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Não fique orando para que os partidos políticos encontrem um acordo entre eles. Não fique orando para que os países conflagrados em disputas ao redor do mundo de repente se tornem pacifistas cantando a Imagine por aí. Não. Orem pela paz da cidade. Quando você falar de paz, lembre-se de Romanos capítulo 5. A paz que temos é com Deus. A paz que desejamos, a paz pela qual oramos, é a paz que Cristo faz entre os homens e Deus. O único mediador, pelo seu sangue, para trazer os homens a serem o seu corpo, aquilo que celebramos na ceia hoje, para que reinemos com eles, reinemos com Ele, que é a promessa de que devemos estar constantemente conscientes. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças pela pregação do Senhor Jesus, te damos graças pela esperança que ela nos traz. Te damos graças porque, ainda que a princípio fosse difícil para os discípulos, como é difícil para nós crer na tua palavra, o Senhor fez tudo o que precisava e o Senhor tem dado o teu Espírito para testemunhar com o nosso espírito a respeito das verdades que temos ouvido da tua boca. Te agradecemos pela igreja que o Senhor tem fundado, fundamentado na tua palavra. Te agradecemos porque ela tem sido vitoriosa e será sempre vitoriosa. Não importa quanto desafio nós encontremos, porque o Senhor tem poder sobre todos os elementos. E porque nós podemos confiar plenamente no fato de que a nossa ansiedade, a nossa ira, não produzem qualquer tipo de resultado. Mas nós podemos crer e descansar, sossegar os nossos corações, porque o Senhor está fazendo a tua obra, o teu reino está se aproximando da sua consumação e nós havemos de ver a glória de Cristo ao lado do Pai. Te pedimos que abençoes a tua igreja nesta semana, que o Senhor nos dê a todos lembrança constante, confiança constante na paz que há em Jesus Cristo e que nós a anunciemos com vigor, com denodo, sem temor, de modo que ouçam todos aqueles que devem ouvir, os que hão de perecer porque rejeitam a tua palavra, aqueles que hão de salvar-se porque creem nela. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.